Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Para ficar bem informado, também você tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem já, de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, né, Kátia?
Exato. O nosso entrevistado de hoje é o Gabriel Andrade, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus. Temos muitos assuntos aqui para conversar com o Gabriel, inclusive um deles que eu gosto de pegar no pé, inclusive. A operação tá para buraco. Vou apertar o secretário aqui hoje. Né? E já passou algumas solicitações também dos nossos ouvintes, viu? Solicitando tapa buraco em alguns lugares. Enfim, então, esses e outros assuntos, inclusive um assunto bem interessante que é o projeto Food Park. A gente está curioso para saber como é que vai ficar ali, né, Marcos?
Obras em andamento na Avenida Soares Lopes.
Né? Exatamente. Então, esses e outros assuntos, já a gente vai conversar com o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus, o Gabriel Andrade. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar e é um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para sua segurança, com conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, onde você encontra aquele crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça o Universo Calçados em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, símbolo de qualidade. Conheça a Margram em Itabuna, lá na Avenida, lá no bairro São Caetano, na Avenida Princesa Isabel. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia tem 14.500, isso mesmo, 14.500 policiais militares a menos do que o efetivo necessário. Rapaz, quase 20 anos do governo PT na Bahia, hein, governador Jerônimo? E ainda faltam mais de 14 mil? Eu vou te falar, viu? Deve ser por isso que a segurança pública, aliás, a insegurança pública está imperando na Bahia, porque os policiais militares que nós temos fazem a parte deles e fazem até demais, né? A polícia militar, ela batalha contra o crime, mas enxuga gelo, a gente sabe disso. E falta investimento do atual governador, o famoso Gero, que está preocupado com politicagem, não com políticas públicas.
Diário de Pernambuco, Lula diz que não vai retaliar Estados Unidos e aciona OMC, a Organização Mundial do Comércio.
Jornal do Comércio, Recife, ainda sem plano contra a tarifa, Brasil aciona os Estados Unidos na OMC.
O Estado de Fortaleza, Alesse, que é a Assembleia Legislativa do Ceará, aprova pacote do governo para empresas afetadas por tarifaço.
Tribuna do Norte, Natal, tarifaço paralisa exportações de sal e pescado do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos.
Gazeta de Alagoas e Maceió, oposição recua e Mota abre sessão da Câmara.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, PSB, de paz, só a pomba. Olha a manchete, Jornal Imparcial, é isso mesmo. PSB, de paz, só a pomba. Deputados do PSB do Maranhão repudiam mudança na direção do partido e reafirmam apoio a Brandão. Ei, Brasil!
Correio de Sergipe de Aracaju, Grande Aracaju. Justiça mantém suspensão da licitação do transporte público.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Na Zona Norte, carga de carne é saqueada no complexo da Pedreira.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, Sobradinho 2. Tortura e morte de menino de 3 anos.
Ixi. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Tensão em Brasília. Cúpula do Congresso reage à movimentação bolsonarista e Mota, que é o presidente da Câmara Federal, ameaça suspender mandatos. Ontem tinham deputados aí nas redes sociais bem revoltados com isso, né?
Folha de São Paulo, o governo vai à OMC contra Estados Unidos e Lula diz que ligar para Trump é humilhação.
Olha, eu ia fazer um comentário, mas Deus diz, não precisa fazer agora. Jornal Estado de São Paulo, guerra comercial, Lula diz que vai propor ao BRICS resposta conjunta ao tarifaço. Oh, meu Deus, está querendo mais problema para o Brasil.
Valor Econômico de São Paulo, comércio, governo recorre à OMC contra tarifaço e finaliza pacote de ajuda a empresas.
E jornal, a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, golpe de mais de 5 milhões de reais contra a farmácia popular no estado. É, governo federal. Tá encerrando, você sabe, né? Farmácia popular em várias partes do Brasil. E tem estado, como é o caso aqui, né? Do Espírito Santo, que tá lá no jornal Tribuna, recebendo golpe. Golpeado pelo governo federal. Rapaz, eu não sei não, viu? Por isso que eu digo, desde os 3 anos, né? Que iniciaram aí esse... desde que iniciou esse governo atual que a gente tem, parece que não veio para fazer a administração do país, não veio para se vingar, só pode. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E nós vamos direto aqui para o noticiário regional com Ilhéus em Destaque, trazendo um alerta importante do PROCON de Ilhéus. Olha, presta atenção. O PROCON de Ilhéus orienta consumidores para compras seguras no Dia dos Pais, tá? O órgão de defesa do consumidor reforça a importância do planejamento e atenção nas promoções para evitar prejuízos. Então, com a aproximação do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, né? Agora, que no caso será o segundo domingo aí de agosto, o comércio de Ilhéus já intensifica as promoções para atrair clientes. A Prefeitura de Ilhéus, por meio do PROCON, alerta a população sobre a importância de planejar as compras e evitar armadilhas que possam comprometer o orçamento familiar. O diretor executivo do PROCON, que é o Wagner Aires, disse que o Dia dos Pais é especial, mas o consumidor não deve se deixar levar apenas pelo momento. Planejamento e atenção são fundamentais para garantir um bom negócio, destacou ele. Entre as orientações do órgão estão pesquisar preços em diferentes lojas, verificar a veracidade das promoções e ter cuidado redobrado com compras online, conferindo a reputação dos sites, o CNPJ e os canais de contato. Além disso, o PROCON reforça que o consumidor deve guardar comprovantes de pagamento e contratos de compra, tanto em lojas físicas quanto virtuais, tá? Então, o PROCON de Ilhéus, ele também lembra que em compras online, o cliente tem direito de arrependimento em até 7 dias após o recebimento do produto, podendo desistir sem justificativa. Em caso de abusos, práticas ilegais ou produtos com defeito, a população pode procurar o órgão na Avenida Canavieiras, número 454, ali no bairro Teresópolis, ou entrar em contato pelo telefone WhatsApp, anote 73999606385. Esse é o telefone aí, o WhatsApp do PROCON de Ilhéus. E por falar em Marcos, em compras aí dos Dias dos Pais, em Itabuna, em Ilhéus, o comércio tem horário estendido para as compras do Dia dos Pais, né?
Nas duas maiores cidades do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, os consumidores terão a oportunidade de ir às lojas do comércio em horário estendido para as compras do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, dia 10. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itabuna, CDL, o Sindicom e a Associação Comercial e Empresarial, no sábado, dia 9, as lojas da cidade vão funcionar das 9 da manhã às 4 da tarde. Já em Ilhéus, o Sindicato do Comércio Varejista anunciou que as lojas vão abrir às 9 da manhã e fechar às 8 horas da noite, nesta quinta-feira, dia 7, e amanhã, dia 8. No sábado, dia 9, ficarão abertas das 9 da manhã às 18 horas. Conforme a entidade patronal, para compensar as horas extras de trabalho, os funcionários terão folga excepcional na sexta-feira da próxima semana, 15 de agosto, de uma das padroeiras da cidade de Ilhéus, Nossa Senhora das Vitórias, quando o comércio da cidade ficará fechado.
Olha, e o interessante também é que o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, Sim Comércio, ele está bem otimista com as vendas para o Dia dos Pais, né? E a expectativa é de aumento de 5% no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, seguindo a projeção divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, que é o FEComércio. O setor de vestuário, calçados, perfumes e eletrônicos são os mais procurados nesta época do ano, movimentando o comércio local com promoções e ações voltadas à data comemorativa. Que bacana, né, gente? Então, o Comércio de Ilhéus aí projeta crescimento nas vendas para o Dia dos Pais e tem esse horário de funcionamento ampliado, né? Inclusive, o presidente do Sim Comércio de Ilhéus, Antônio Costa, destacou que o Dia dos Pais representa uma importante oportunidade para aquecer o comércio varejista local. E assim, gente, valorize, né? Compre no comércio da sua cidade. Você que mora em Ilhéus, compre em Ilhéus. Mora em Itabuna? Compre em Itabuna. Eu moro em Ilhéus, meu pai não mora aqui, mas eu já fiz a compra do meu pai aqui. Comércio de Ilhéus, desde ontem. Eu estarei com ele com a fé em Deus, né, Marco Bezerra?
Isso.
Inclusive, na segunda eu vou estar de folga, viu, gente? Filho de Deus também. Bem, Marcos, 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar logo ele, o nosso repórter, porque daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa, a primeira parada. Itabuna, o Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de prisão preventiva de José Eduardo, de 41 anos de idade, conhecido como Duda. Duda, ex-servidor público e morador do bairro Mangabinha, lá em Itabuna. Ele foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a ex-namorada no bairro Urbis 4, no dia 21 de julho deste ano. Apesar da gravidade do caso e da ampla repercussão, a justiça optou não decretar a prisão, determinando, em vez disso, a aplicação de medidas protetivas e cautelares, conforme previsto na Lei Maria da Penha, com o objetivo de resguardar a integridade física e emocional da vítima. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ABAM, responsável pela investigação, havia solicitado a prisão preventiva do acusado, que foi indeferido pela autoridade judicial. O caso segue em apuração e a vítima está sob acompanhamento e proteção. A decisão judicial continua gerando debates entre movimentos sociais e defensores dos direitos das mulheres, que pedem mais rigor em casos de violência doméstica, e este, então, repercutiu em todo o Brasil. Já no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil de Caravelas prendeu um homem de 49 anos, identificado como Marcelo Domingos de Souza. Foi preso ontem à tarde, acusação de crime contra ordem tributária. Com Marcelo, foram apreendidas 17 latas grandes de tinta que estavam sendo transportadas sem a devida documentação fiscal. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que informava um veículo Saveiro preto que estaria sendo utilizado para vender tintas em canteiros de obras do município. O suspeito, que atuava com uma mulher natural da cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Após diligências, a equipe da Polícia Civil localizou e abordou o veículo. O condutor Marcelo confessou que a carga de tintas não possuía nota fiscal. Então, ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de ordem tributária, conforme o artigo 1º, inciso 5º da Lei 8.137/1990, e permanece à disposição da Justiça. As investigações mostraram que Marcelo já tinha passagem por um crime semelhante. No ano de 2020, ele foi detido em Rondonópolis, do Mato Grosso, com outros indivíduos em posse de mais de 750 latas de tintas falsas. Um grave acidente aconteceu na BR-101, no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, resultando na morte de uma pessoa na tarde de ontem, quarta-feira. A colisão frontal, que envolveu um carro e uma carreta, ocorreu por volta das 5 horas da tarde, no quilômetro 926, entre os distritos de Porto da Mata e Itabatã. De acordo com as investigações, o acidente foi provocado por uma tentativa de ultrapassagem. Um veículo GM Agile colidiu de frente com a carreta. O impacto foi fatal para o motorista do carro. Anderson Max Porto Marculino tinha 39 anos de idade e era morador do distrito de Porto da Mata. Ele morreu no local do acidente. Já o motorista da carreta, Hélio José Nazário dos Santos, 58 anos de idade, sofreu apenas escoriações leves. O resgate do corpo de Anderson foi difícil devido às graves lesões e ao fato de a vítima ter ficado presa às ferragens do veículo. O trabalho foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local para retirar a vítima. Município de Teixeira de Freitas, também no extremo sul baiano, onde a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Teixeira, cumpriu mandado de busca e apreensão criminal expedido pelo juiz da primeira vara criminal da comarca Teixeira de Freitas, resultando na identificação e também desativação de um ponto clandestino de armazenamento de combustíveis no bairro Bahia Sul. No local foram encontrados 15 reservatórios com aproximadamente 3 mil litros de óleo diesel, gasolina e etanol, além de acessórios utilizados para transbordo do combustível. Todo o material estava acondicionado de forma irregular, representando risco à segurança e à saúde pública. Durante a ação, foi encontrado um homem que afirmou trabalhar para dois irmãos responsáveis pelo imóvel. Durante a ação, um dos donos do local, ao perceber a presença policial, fugiu. Mas o seu automóvel foi recolhido para o pátio da unidade policial. A Polícia Civil da cidade de Itamaraju está investigando o desaparecimento de Jairo Pinheiro da Silva, 43 anos, ocorrido na última sexta-feira, dia 1º. Jairo foi visto pela última vez por volta de 1h30 da tarde, ao sair da sua casa no bairro Cristo Redentor, e não retornou. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia territorial, Jairo, que é natural da cidade, deixou a residência e o seu paradeiro é desconhecido desde então, o que tem gerado grande preocupação à sua família. Inclusive, a família de Jairo, junto à Polícia Civil, pede a colaboração da população para qualquer informação sobre o caso que seja repassada imediatamente para as autoridades. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. E mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, 12 horas e 31 minutinhos, então nós vamos logo a um rápido intervalo. Na volta, vamos iniciar a entrevista do dia. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:40. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Margram, mármores e granitos. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, como divulgamos no primeiro bloco, nesse segundo bloco do programa, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o Gabriel Andrade, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, toda a população de Ilhéus. É um prazer estar aqui para conversar com todo mundo de perto, né? Que a gente sabe que essa rádio soa pelos quatro cantos da cidade, estamos à disposição para estar sanando algumas dúvidas, fazendo um briefing da Secretaria de Infraestrutura de janeiro até aqui, o que é que a gente já fez, o que é que a gente vai fazer e o planejamento do ano.
E aí a gente já começa perguntando sobre a famosa Operação Tapa Buracos, porque buracos, né, é uma reclamação constante, eu inclusive reclamo muito também, porque eu fico chateada quando bato num buraco. E vocês já iniciaram, né, essa operação Tapa Buraco. A gente percebe que todo mês tem uma operação, né? Qual é o critério utilizado, usado para fazer essas operações? Que faz em bairro A, B, C, aí pula do C, vai pro H, tipo assim. Explica pra gente, secretário.
Com certeza, Kátia. A partir de abril, uma nova terceirizada iniciou a terceirização e a operação do serviço de Tapa Buraco em relação ao asfalto. A gente já está com duas equipes atuando na cidade, tanto no norte como no sul. Priorizamos as principais avenidas onde todo mundo frequenta o dia a dia, né? Avenida Soares Lopes, Avenida Litorânea, Princesa Isabel, 2 de Julho, Avenida Ubaitaba, Avenida Esperança, Avenida Lotus. Hoje em dia a gente já está com a operação também no Savoia e outra frente na Barreira para a gente estar sanando essas principais avenidas e com certeza vamos entrar nas outras ruas posteriormente. É um serviço que infelizmente a cidade estava demandando muito. A gente iniciou em janeiro a março uma operação, mas só com uma frente. E agora com essa nova terceirizada estamos com duas frentes de asfalto a todo vapor para estar atendendo todas essas ruas e essas demandas de buraco.
Agora a gente não pode deixar de perguntar e falar sobre esse assunto, né, Marcos, em relação à Tapa Buraco, porque o prefeito Valderico Júnior, quando esteve aqui da última vez no Jornal do Meio Dia, a gente perguntou sobre isso, até porque estava chegando muitas mensagens de ouvintes. Sim. Aí eu dei um exemplo que é a Avenida 13 de Maio no Pontal, que está lá cheia de buracos, viu, secretário? Sim. E o prefeito falou que a situação ali é maior e
com
pior,
certeza,
né?
Com
como assim? Explica pra gente, já que o senhor é o secretário de infraestrutura e também engenheiro, né, da área.
Sim,
explica
sim.
Pra nós.
Na verdade, desde janeiro é uma prioridade do governo Valderico Júnior. A gente está fazendo aquela 13 de maio. Começamos com estudos técnicos na avenida e precisamos, na verdade, fazer toda a drenagem 100% ali daquela região. O que é que faziam em gestões passadas era fazer um tapa-buraco por cima do outro, que a gente avaliou, tem locais ali na 13 de maio com quase 20 centímetros de asfalto, mas com o problema realmente da drenagem sem sanar. Então se a gente fizer novamente um recapeamento, infelizmente com 6 meses vai ter realmente todos os buracos novamente e não vai estar sanando 100%. A gente vai estar jogando dinheiro público no ralo. Então a gente já fez um planejamento, já fez todo o projeto da 13 de maio, já com os tubos em PAD, uma drenagem já nova, moderna, para a gente estar arrancando todo aquele asfalto, recapeando a via e fazendo uma drenagem nova e já com um leito de asfalto novo também. É um desejo nosso também fazer toda a fresagem, um asfalto novo lá na Avenida da Barreira, que a gente sabe que tem vários tapas de buraco ali que já está meia ondulada, que a gente precisa arrancar todo o asfalto e fazer novamente.
Mas no caso da 13 de maio, tem uma previsão, porque tem buracos ali, se você bate nele, rasga mesmo o pneu.
Sim, com certeza. A 13 de maio a gente vai fazer um paliativo agora, o que é que tá ruim de tapa buraco, ainda na próxima semana já vamos estar fechando esses buracos. Já estamos com o orçamento pronto, que é acima de R$2 milhões um investimento ali na 13 de maio para fazer toda a drenagem, todo o asfaltamento. E já estamos vendo o recurso, viabilizando junto com o prefeito, com o secretário da Fazenda, para ainda nesse semestre, com fé em Deus, a gente iniciar aquele serviço dali.
Secretário Gabriel Andrade, falar em drenagem, Ilhéus tem alguns pontos, né, que necessita de uma drenagem maior, uma macro drenagem para evitar esses alagamentos em época de chuva, né? Já tem projetos, já estão estudando isso aí?
Com certeza, Marcos. Abriu o PAC do governo federal esse ano, em 2025, Só Ilhéus, a gente foi a quarta cidade que mais cadastrou propostas no PAC. Inclusive, vou dar uma notícia de primeira mão aqui. Graças a Deus, já contemplamos uma UBS para a cidade no valor de 4 milhões. Já foi aceita no PAC, todo o projeto, tudo certinho. Graças à mão da Secretaria de Saúde, junto com a infraestrutura, em parceria, conseguimos viabilizar esse recurso. E cadastramos agora no PAC Drenagem 134 milhões para resolver o problema da cidade. Fizemos duas metas, uma meta para o centro da cidade e outra meta para o bairro. Estamos passando todas as demandas, os documentos, os projetos necessários para o governo federal, para com fé em Deus a gente receber esse presente aí e conseguir viabilizar essas obras. Os projetos já estão em andamento, a gente já está vendo algumas necessidades precárias que a gente tem no município, inclusive lá dentro, depois do Meira, lá no Nosso Senhor da Vitória, um problema complexo, a gente tem também lá dentro do Ilhéus 2, então essas áreas já estão sendo mapeadas, já vi de perto, já fui fazer o acompanhamento, estamos viabilizando o recurso para fazer essas grandes obras.
Esses projetos incluem bolsões, bombas d'água ou só a questão de galerias maiores, a drenagem maior?
Marcos, na verdade a gente fez um estudo técnico da Soares Lopes e da 2 de Julho ali da Praça Cairu, que é o local que a gente tem a cota mais baixa da cidade, né? A gente já viu, já percebeu isso. Fizemos uma análise em relação à bolsão, mas na nossa opinião técnica e de nossa equipe de engenharia, é melhor a gente fazer, na verdade, uma bomba d'água ali para a gente estar bombeando, para estar soltando toda essa água. Sim. Na litorânea. A gente fazer a captação normal, como já tem na Soares Lopes ali. Porque bolsões, queira ou não, a gente tem um caso de mosquito e etc. que, como é que eu posso dizer, não é tão bom para a sociedade. A gente já está estudando essa parte do bombeamento daquela água para a gente estar jogando na litorânea, na parte mais alta ali da cidade.
Okay. E ainda falando sobre questão de chuva, né? Vamos falar sobre as ações preventivas para evitar riscos em períodos de chuva, porque o Gabriel Andrade, além de secretário de infraestrutura, também da Defesa Civil. Então fala um pouquinho para a gente sobre as ações preventivas.
Com certeza, Kátia. A partir que a gente assumiu a pasta em janeiro, a gente teve uma preocupação já prévia com esses incidentes que a gente sabe que acontecia muito, era muito corriqueiro na cidade de Ilhéus, que quando chovia tinha emergências ou alguns desastres. E desde lá já fizemos mais de 9 mil metros quadrados de enlonamentos nesses principais taludes com mais risco na cidade. Na Rua do Cano, Alto do Coqueiro, algumas partes que a gente já tinha um risco iminente. Já tratamos isso de perto e enlonamos as áreas. Sabemos que precisamos fazer obras estruturantes para contenção de encostas, mas o trabalho preventivo está sendo feito diariamente. A gente está com o número da Defesa Civil à disposição de toda a população de Ilhéus. Quando tem alguma emergência, uma necessidade de lona, algum deslizamento, a gente já está atendendo de perto. E graças a Deus a gente teve chuvas, Kátia, inclusive esse ano, de 70 milímetros dia e sem nenhuma emergência por conta desses trabalhos preventivos para estar segurando a vida da nossa população.
Tá chegando pergunta aqui, porque, né, o povo fica atento. Como esse tipo de pergunta já chegou aqui algumas vezes, chegaram aqui algumas vezes essas perguntas, então é sobre a questão das escadarias. E diz que tem contrato e não rodou ainda. O que que acontece? Qual é a real situação em relação às escadarias aqui de Ilhéus?
Vamos lá. Em relação às escadarias, a gente tem um convênio hoje com a Caixa Econômica Federal para fazer a primeira travessa Herval Soledade ali no Parque Infantil. Já foi feito o processo licitatório, já está na parte contratual com a empresa. Em breves dias, vamos começar essas intervenções. Fizemos já serviços emergenciais em várias escadarias, como a subida do Amparo e Nerival, caiu uma parte lá numa chuva, a gente já interviu com nossa equipe de campo. Esse contrato de escadarias, como todos os outros contratos, passaram por uma auditoria desde o início do ano, para a gente saber como é que estava sendo executada essas escadas. Inclusive pedimos para serem refeitos alguns serviços que foram entregues em gestões passadas, está refazendo para estar sendo 100% para a população. E com certeza agora nesse próximo semestre vamos estar fazendo. Eu já estou alinhando com a Secretaria da Fazenda, com o prefeito, para a gente estar soltando 6 escadarias agora nesse semestre e com certeza ir avançando durante o ano. A gente tem a prioridade para o pessoal do Morro, é o Parque Encostas, que a gente está trabalhando de perto com a Caixa, são quase 60 milhões de contenção de encostas, talude, urbanização, que com certeza nesse próximo semestre já vai estar sendo licitado para a gente estar com fé em Deus, até o final do ano está iniciando algumas obras desse parque em costas aqui na cidade.
Ou seja, cumprindo uma das promessas do prefeito Valderico Júnior, que durante a campanha ele fez promessas em relação aos altos de Ilhéus, né? Aos morros de Ilhéus, né? Isso, secretário?
Com certeza. A gente tem um programa Vivo Morro 2.0, que a gente já estava aperfeiçoando, inclusive esse contrato de escadarias que o ouvinte cita, tinha alguns déficits de serviço para serem executados. A gente aditivou esse contrato com o serviço que a gente precisa serem feitos nas escadarias, e nesse semestre já estamos dando um volume maior nessa execução do morro. Os morros estão sendo atendidos, mas vamos ampliar muito mais, com certeza.
Aqui no nosso WhatsApp, que eu estou ouvindo participando, ouvinte, o Sérgio, da Moradas do Porto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Falo da Moradas do Porto. Quero saber quando a operação Tapa Buraco vai passar aqui no condomínio.
Realmente tem chegado mensagem já, semanas, dos moradores da Morada do Porto, que é aquele condomínio ali, Minha Casa Minha Frida, na frente do hospital, reclamando mesmo de muitos buracos por lá.
Com certeza, Kátia, pode dar certeza ao ouvinte que a gente fez um emergencial lá na ladeira da Morada do Porto, ali tudo de paralelo. Infelizmente, a gente não tinha esse contrato para manutenção de vias de paralelo no município. Já foi feito esse contrato, já está na parte de assinatura contratual. E nos próximos dias, já estamos botando uma equipe 100% no Morada do Porto para só sair de lá quando a gente sanar todas as ruas. A gente já viu de perto essa situação. Inclusive, o projeto da Praça do Morada do Porto já está em elaboração junto à Secretaria de Serviços Urbanos, que demandou essa demanda para a gente. E vamos atender lá também.
Bem, vamos falar da famosa obra do canal do Malhado, né, Marcos Bezerra?
A cobertura,
que
isso.
Que também a população cobra aqui, né, no programa, faz perguntas, questiona, mudou a gestão, né? A gente sabe que saiu na imprensa recentemente o prefeito Valderico Júnior falando de algumas questões envolvendo essa obra. E a gente gostaria de saber o seguinte, secretário: o senhor teve reunião em Salvador com a Condé, né? Que é uma pasta do governo do estado, né? Sobre a retomada da obra. O que o senhor tem de novidade sobre isso?
Com certeza, Kátia. Essa obra do canal do Malhado é um interesse, na verdade, prioritário do nosso prefeito Valderico Júnior. Ele já vem conversando comigo desde o ano passado. A gente já fez visita técnica lá antes de assumir, inclusive, em novembro e dezembro, a gente passou na obra. E a partir que a gente assumiu em janeiro, a gente fez toda a auditoria técnica da obra. Infelizmente, aconteceu falhas construtivas naquele serviço do canal do Malhado, e fora as falhas construtivas, teve também um erro grave de fiscalização do município com repasses financeiros que não foram executados. A gente, até uma pessoa que não tem todo o conhecimento técnico de engenharia, consegue ver em planilha orçamentária que tem um déficit de 54 aduelas que foram pagas para a empresa.
Volta. Quando você fala 54 aduelas, é isso?
Aduelas é aquela...
Explica direito para a gente.
Aduela é aqueles blocos de cimento quadrado que está fechando o Malhado.
Fazer a galeria, né?
Que teria que ter 54 aduelas a mais instaladas lá, que foram pagas para a terceirizada, que infelizmente não está executada. O que é que acontece? Como a gente tem um convênio com a Condé, a gente precisa fazer uma prestação de contas, a obra para a Condé, ela teria que estar num percentual de X%.
Sim.
E em loco, a obra está num percentual abaixo desse valor. Aqui. Então a gente tem um déficit de R$2.700.000 que foram pagos para a terceirizada que executa o serviço do canal do Malhado.
Na gestão anterior, né?
Justamente. Secretário. Foram pagos na gestão anterior para a terceirizada que executa o serviço do canal do Malhado, que infelizmente não tem esse avanço de serviços lá no local. Então a gente está em contato com a Condé desde janeiro, já tive 4 reuniões com o pessoal da Condé. Em paralelo a isso, já estamos abrindo o PAR, que é o processo de apuração dos fatos, para estar chamando a terceirizada, chamando o ex-secretário, o ex-controlador, para a gente estar ouvindo de todas as partes o que é que aconteceu na obra, para a gente estar tentando sanar. E em paralelo a isso, também estamos já com o projeto, fazendo algumas modificações técnicas urbanísticas para melhor dar acesso à cidade, como a inclusão de estacionamentos, que ouvimos de perto a demanda lá dos comerciantes, que estavam uma queixa grande que
bastante
não tinha estacionamento
no
projeto. Então, adequando os projetos, ouvindo a população, já vamos licitar novamente o canal do Malhado, mas em contraponto a gente precisa ter esse equilíbrio de obra para estar tocando o convênio. Infelizmente, vai ser dinheiro público que vai ter que ser reinvestido na obra para equilibrarmos o convênio, para conseguirmos mais repasse da Condé para a gente estar terminando essa obra. Mas a gente está empenhado, o prefeito está acompanhando de perto, a Secretaria de Infraestrutura não para de trabalhar nisso aí. Tentamos, eles, para vocês terem ideia, não prestaram conta nem da primeira parcela desse convênio. A gente, meu que Deus, depois que assumiu, está tentando fazer a prestação de contas para deixar tudo ok, para a gente conseguir terminar essa obra.
Ok.
E como a gente está falando ali da obra do Malhado, a gente aproveita e lembra, estende um pouquinho para a central de abastecimento,
sim,
que também esteve na promessa de campanha do atual prefeito Valderico Júnior, né, de futuramente ou em breve conseguir fazer uma reforma adequada ali, né? E melhorar aquele local. Recentemente foi feita uma vistoria na central de abastecimento, né, secretário? Que vistoria foi essa? O que o senhor pode falar pra gente sobre isso?
Com certeza, Kátia. O prefeito Valderico convocou todos os secretários, todas as pastas, para fazermos uma vistoria técnica em loco, né? Ver de perto a realidade da Feira do Malhado, quais são as piores demandas, as demandas de urgência, para a gente estar sanando de perto com a população e com os feirantes. A gente sabe que a gente não tem recurso financeiro para estar fazendo toda a Feira do Malhado de uma vez, porque a vontade do prefeito é a gente derrubar tudo e fazer um projeto macro. Inclusive, esse projeto já está sendo elaborado, já tem uma parte urbanística feita, mas como a gente não pode fazer tudo de uma vez, a gente fez algumas urgências, como a parte da Secretaria de Ordem Pública, com reordenamento, com segurança da feira. A parte de infraestrutura, a gente vai fazer agora aquela parte dos fatos, que a gente sabe que é uma parte que demanda, que tem um pouco mais de insalubridade de toda a feira. A gente sabe também da parte do telhamento da área das Malvinas. Então a gente foi ver de perto todas as demandas, junto com o prefeito, junto com todas as partes, para alocarmos o recurso, ver com o secretário da Fazenda o que, é que a gente já pode estar fazendo. Pode ter certeza que a gente não vai parar de trabalhar na feira. Já estamos, já semana que vem, fazendo a reforma da parte administrativa, dos banheiros. Já estamos elaborando a parte do projeto da área de fatos. A ideia é a gente demolir aquela área de fatos e refazer toda novamente. E a parte do telhamento das Malvinas. Essa mais, como eu posso dizer, as demandas mais urgentes da feira, para a gente ir tratando de perto e, consequentemente, a gente ir avançando com outros serviços.
Que bacana, né, Marcos?
Secretário Gabriel Andrade, a gente vê que o projeto do Food Park ali na Avenida Soares Lopes está andando, a gente vê as obras já, né, bastante adiantadas. E qual o objetivo ali? É remanejar aquele pessoal que está ali na Avenida Soares Lopes? E o que vai ser feito daquela outra área que eles estão saindo?
Marcos, desde do início da gestão, a gente vem em conversas com o prefeito Valderico Júnior, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Ordem Pública, realmente já fazendo esse plano de reordenamento da cidade. A gente começou com essa parte do Food Park, que a obra, graças a Deus, já está bem avançada, para fazer esse reordenamento. Vai sair alguns Food Parks para um local melhor, mais, sim, acessível, do lado ali da área de beach tennis, um local que a gente sabe que é bem valorizado na cidade.
Mais estrutura, né?
Com mais estrutura, parque infantil, com banheiros climatizados, no ar-condicionado, para dar mais comodidade, até tanto para os nossos comerciantes de Food Park, também para quem está, todos os nossos clientes e turistas, né? Quem consome. A obra está a todo vapor, com certeza nesse semestre vamos estar inaugurando, em dezembro vai estar um marco grande para a cidade aí, com toda a área de Food Park bem alojada e reordenada.
Ou já seja, a previsão então já é dezembro, né, de entregar.
Vamos entregar antes.
Já tem em mente vocês o que é que vão fazer do local que vai ficar vago lá? Vai ser quadras esportivas?
A área ali do Food Park está em discussão com o desenvolvimento econômico para estar tendo algumas ideias. A gente já iniciamos a parte do Food Park, que é esse reordenamento. Já estamos também vendo a feira de ambulantes da cidade para estar reordenando toda aquela parte de ambulantes que fica
no centro da cidade,
que ficam ali no calçadão, no centro da cidade, para a gente estar deixando todo mundo 100% ordenado para estar vendendo e fazendo o comércio de seus produtos.
Okay.
Que bacana, né? E é uma expectativa grande esse Food Park, né, Marco? Até porque vai para organizar, né, ali, claro. Porque era algo que muita gente já vinha pedindo. Assim que vocês assumiram a gestão, foi um dos pedidos, né, que vocês...
Com certeza a população, a gente fez uma avaliação, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico fez essa avaliação na cidade, viu a necessidade desse food park, juntou-se à ordem pública, junto à Secretaria de Infraestrutura, e graças a Deus fizemos um belíssimo projeto para também não estar prejudicando os comerciantes. A gente está dando alternativa já desse food park, um local muito melhor, mais salubre, organizado, para estar tratando esse reordenamento da cidade e tratando de perto também para não estar prejudicando a ninguém.
Inclusive, falar em reordenamento da cidade, quando o prefeito Valderico esteve aqui da última vez, ele ainda comentou que ia ser realizado e já foi agora essa semana, essa segunda faixa oficial, né? Podemos falar assim, aqui na Avenida Itabuna, aqui, passando aqui em frente onde nós estamos, no Gabriela Center.
Com certeza. Fizemos já alguns asfaltos na cidade, Kátia, vendo com a pauta das prioridades, as principais avenidas, essa folga no trânsito de Ilhéus. Então, essa duplicação da Avenida Itabuna, fizemos já o asfalto e essa semana já concluindo a pintura de todas as faixas para dar mais fluidez ao trânsito. A gente sabe que era um gargalo grande aqui, quem estava vindo de Itabuna, da rodoviária para cá, que entrava para Princesa Isabel, que vinha para o centro da cidade, agora tem mais uma fluidez para a gente estar destravando nessa Avenida Itabuna.
Ok, tem o nosso ouvinte participando pelo WhatsApp, boa tarde, tudo bem? É o Renato, ele mora em BH, em Belo Horizonte, mas quer mudar para Ilhéus, diz que o 2027 está mudando para a Praia dos Milionários. Ele quer saber sobre as obras da Orla nessa região.
Ele disse que quer mudar em 2027?
Por gentileza.
Mas já muda logo.
É obra do Estado, né?
Meu amigo, isso aí, essa duplicação da Zona Sul é de competência da CEINFRA do Estado, do órgão competente é o CIT, o diretor Saulo Pontes. Já enviamos cerca de 4 ofícios para o governo do Estado, cobrando a retomada dessas obras, que infelizmente está sendo um calcanhar de Aquiles para toda a cidade, toda a população de Ilhéus. É um desejo, a gente pede, clama ao governo do Estado, não só por mais investimentos, mas pelo menos que eles terminem o que eles começaram, que a duplicação lá infelizmente está tendo vários acidentes, está um elefante branco, até para o pessoal que pega ônibus ali na frente do Açaí, está sendo uma calamidade. Uhum. Então a gente implora aqui ao governo do Estado para pelo menos terminar a duplicação da Zona Sul, que a gente possa estar terminando isso aí, para a gente também fazer a revitalização da orla, né? Junto com essa segunda etapa aí do governo. Mas infelizmente é uma obra que a gente não tem competência para estar atuando, mas a gente está cobrando diariamente, pode ter certeza disso.
Ouvinte também aqui manda boa tarde, Cátia, boa tarde, Marcos. Quero pedir encarecidamente mais uma vez para dar uma atenção à ladeira do Canecão, pois sou morador daqui e está muito esburacada, né?
Está mesmo.
Sim, com certeza. Meu amigo, a ladeira do Canecão, a gente vai precisar retirar algumas placas de concreto para estar fazendo toda novamente. Infelizmente, a gente encontrou a Secretaria de Infraestrutura demandando de alguns contratos, sem contrato nenhum, sem contrato inclusive de materiais de construção. Pra você ter ideia, em janeiro, 1º de janeiro, não tinha um saco de cimento no pátio. Então, a gente precisa fazer essa burocracia da parte pública, que é toda a licitação, todo o processo contratual, para a gente estar sanando essas demandas. Já fizemos, inclusive já está no Diário Oficial, essa contratação de uma empresa terceirizada para manutenção de vias de concreto, para as ruas de concreto. A partir do momento que estiverem assinadas, vamos tratar tanto do Canecão como a Ladeira da Aliança, que a gente sabe que é uma prioridade aqui da Conquista, e vamos avançar também nas outras ladeiras.
Vai ter a Lomonto Júnior, a Avenida Lomonto Júnior no Pontal, né?
Sim, temos aquela rua lá do Malhado Belmonte também.
Para Conquista.
E, por exemplo, a Ladeira do Canecão, ela é muito importante, né, Marcos? Porque agiliza a vida das pessoas no dia a dia, né? Você está lá no Pontal, você sai na Conquista, sai aqui na Avenida Itabuna para a Ladeira do Canecão.
É um vetor importante ali, que inclusive estávamos falando antes disso aqui dela. E realmente a gente vai fazer essa intervenção nos próximos dias aí, mês que vem já vai estar tudo ok, viu, meu amigo? Tamo junto.
Olha, o querido ouvinte que mandou aí, não se preocupe não, que eu vou cobrar, porque eu utilizo muito a Ladeira do Canecão, então eu vou pegar no pé do secretário cobrando. Já mandaram aqui hoje uma figurinha, né? Mas tem que fazer com a foto nova, viu, gente? Porque eu já mudei já de lá pra cá, tá um pouquinho mais madura. Cadê o secretário de infraestrutura? Então, já faço outra figurinha aí pra eu poder ficar cobrando, tá? porque essa ladeira realmente é muito importante, viu? Falando sério aqui com vocês. Então, a gente precisa realmente de obra nessa ladeira. E de repente também, secretário Marcos até falou sobre isso aqui fora do ar, né? A gente estava conversando, né, Marcos? Isso é uma questão de sinalização, porque tem caminhão que quer subir aqui, quando chega ali na
trava
frente,
a ladeira toda.
Não tem como passar, aí fica descendo de
tem um
ré, trava todo.
Cima,
não tem, tem como rever
vou
também essa questão de sinalização.
Essa demanda para Cláudio da Suntran, para a gente estar vendo aqui, inclusive ele ia botar uma placa, porque só carros pequenos, né, para estar utilizando essa ladeira. A gente sabe que tem um gargalo lá no, na ponta da ladeira, que o interessante seria a gente ver uma desapropriação daquela casa, para a gente estar ampliando essa ladeira. A gente sabe que é um vetor de principal fluxo para estar desafogando aqui pela Conquista, e com certeza vamos estar atuando sim.
De repente é um caminhoneiro de fora que vem via GPS, né, acompanhando o GPS, e coloca ele na ladeira e que não dá para passar caminhão.
Exatamente. Secretário Gabriel Andrade, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Pode ficar à vontade para fazer suas colocações finais.
Kátia, muito obrigado a vocês pelo convite. Quero dizer à população de Ilhéus que estamos à disposição diariamente, 24 horas no dia. Acho que piscou, já deu 6 meses, mas a gente está trabalhando incansavelmente para a gente estar sanando.
Sete meses,
já. Isso. A gente está trabalhando incansavelmente para estar sanando as prioridades da população. Infelizmente, todo mundo sabe como a cidade chegou em dezembro, como a gente assumiu em janeiro, com diversas crateras na cidade. Na verdade, uma sensação de abandono, né? A gente rodava o pontal, era porta em cada esquina, a Avenida Itabuna com inúmeros buracos. Então, a gente priorizou logo essa parte de drenagem para estar atendendo todas essas emergências. No primeiro semestre, já foram diversas ruas de tapa-buraco, diversos serviços de manilhamento, para a gente estar dando essa fluidez, essas condições nessas vias primárias. Com certeza, nesse próximo semestre, vamos avançar ainda mais. Já estamos pensando na Ilhéus para o verão, já estamos planejando o verão. A gente sabe que a gente tem que receber e deixar tanto para a gente que mora aqui, quanto para os turistas, deixar a cidade bela, toda mais organizada. E eu quero fazer um briefing aqui. Sim. Só para a população de Ilhéus estar ciente, já fizemos mais de 19 reformas em escola, Escola Nelson de Oliveira, Escola Dorival de Freitas, Batista Memorial, Perpétua, Temicos, Dom Eduardo. Fizemos a manutenção e a intervenção lá na Secretaria da Mulher com a Ronda Maria da Penha, que fizemos a integração da Ronda Maria da Penha. Algumas manutenções preventivas nos postos de saúde. Estamos com andamento na reforma da escola, da creche do vovô Isaac, o ME, General Osório também está passando pela uma grande intervenção. Também o prédio do anexo, estamos reformando o local para dar mais condições de trabalho a toda a nossa equipe. E também alguns projetos que a gente já tem já em pauta para esse próximo semestre. Já fizemos diversas ruas em asfalto, inclusive a Avenida Itabuna aqui, a Nerival Rosa Barros, que liga lá na Barreira. Fizemos a Travessa Fabiana lá na Zona Sul. Aquela principal do Iguape também já fizemos, tapa buraco, parte de drenagem. E estamos hoje no Salobrinho, no Savoia. Hoje vamos iniciar a parte lá da parte de asfalto do Salobrinho. Então são diversas ações que a Secretaria de Infraestrutura está atuando. Com certeza o trabalho não para. Vamos avançar ainda mais nesse próximo semestre. Tem novidades aí vindo pelo nosso prefeito, com certeza, nesse próximo semestre aí, viu, Kátia?
E a gente quer saber das novidades, né? Divulgar aí para os nossos ouvintes, porque é importante, tá, gente? Os nossos ouvintes cobram aqui.
Sim, sim.
E os ouvintes são rápidos. Já enviei. Pode olhar no seu WhatsApp. Já tem a figurinha nova. Cadê o secretário de Infraestrutura?
Estamos às ordens.
Vou te mandar agora, sim.
Para finalizar, Catia, estamos às ordens de toda a população. A gente sabe que tem muito serviço ainda a ser feito. Mas com certeza estamos atuando. O que for de emergência, urgência, já estamos intervindo logo para deixar todo mundo assistido e organizado.
É isso aí.
Gente, eu tô besta com a agilidade do povo. Já mandei pro secretário aqui já. Mas eu quero agradecer, viu, o secretário Gabriel Andrade, ele é secretário de Infraestrutura e Defesa Civil do município de Ilhéus. E em breve o senhor retorna aqui para trazer mais novidades para a população, viu? Obrigada.
Obrigado, secretário Gabriel Andrade, um dos mais requisitados aí, né? E lembrado em Léo.
Tamo junto, conte comigo.
Ok.
Bem, vamos assinar ele novamente, o nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual, Bagabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Eu te convido para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda viajando por toda a nossa grande Bahia. Município de Jequié. Eu falei, município de Jequié, que tem sido destaque no quesito violência durante toda a semana aqui no JMB. Um homem identificado como Marcos Vinícius de França Bispo, 30 anos de idade, foi executado com vários disparos de arma de fogo na noite de ontem, quarta-feira, no bairro Jequiezinho, lá na Cidade Sol. O crime aconteceu em um ponto bastante movimentado, utilizado por centenas de passageiros que embarcam em ônibus interestaduais. Segundo informações, dois homens da motocicleta se aproximaram do local. O garupa desceu do veículo, dirigiu-se até a vítima e efetuou os disparos a queima-roupa. Marcos Vinícius não resistiu a ferimentos e morreu no local. A cena do crime gerou pânico entre as pessoas que aguardavam o transporte naquela localidade. Este é o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto homicídio registrado em Jequié desde o último domingo, aumentando a sensação de insegurança na cidade, que enfrenta uma onda extrema de violência nestes últimos dias. Um homem de identidade ainda não revelada morreu na manhã de ontem, vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus escolar na cidade de Ibipitanga. A informação foi confirmada pela 4ª Companhia, dependente da Polícia Militar. Ao chegar ao local, a guarnição da PM encontrou o condutor da motocicleta, uma CG 160 Titan, caído ao solo, sem vida, com a cabeça esmagada. De acordo com testemunhas, a vítima colidiu com o ônibus escolar de propriedade da Prefeitura de Ibipitanga. O veículo oficial foi encontrado próximo do local. Segundo a Polícia Militar, o condutor do ônibus saiu do local por temer represálias por parte de familiares da vítima. Não foi possível localizar o condutor do ônibus envolvido na situação. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Bom Jesus da Lapa para ser necropsiado. A Polícia Civil já está à frente da investigação. Ora, faleceu ontem, quarta-feira, vítima de acidente de trânsito, Davidson Borges, que atuava como servidor público no Hospital de Jaguaquara. E ele estava internado no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde estava internado desde a ocasião do acidente que aconteceu no último dia 20 de julho, no trecho urbano da BR-420, na cidade de Jaguaquara. Davidson teria deixado o plantão na unidade de saúde e estava voltando para casa quando sua moto foi atingida por outra motocicleta, cujo outro ocupante não sofreu lesões graves. O corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-120, no trecho que liga os municípios de Serra Preta a Riachão do Jacuípe. A vítima é de Elson da Silva Sampaio, tinha 57 anos de idade. De acordo com as informações colhidas pelas autoridades, o crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. O corpo de Edielson apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça, lombar e no pescoço, indicando claramente uma execução. A cena do crime foi isolada para ser realizada a perícia e o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Alô, Bahia! Uma grande ofensiva contra o crime está em curso hoje em todo o Nordeste. A Bahia uniu força com outros de 7 estados da região para deflagrar hoje, quinta-feira, a Operação Nordeste Integrado, com foco no combate às organizações criminosas que atuam de forma interestadual. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, durante a operação estão sendo cumpridos 510 mandados de prisão e de busca e apreensão. O foco principal é frear o avanço do crime organizado nas fronteiras entre os estados, especialmente regiões mapeadas como vulneráveis. Entre os alvos prioritários estão crimes como homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos e furto de veículos e cargas, além de assaltos. Para garantir a efetividade das ações, as forças de segurança utilizaram análises de manchas criminais que indicam os locais com maior incidência de delitos. Ao todo, 5.903 agentes de segurança pública estão mobilizados para 2 dias de ações simultâneas. As diligências ocorrem nas áreas de divisa entre Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A expectativa é de que o reforço do patrulhamento e ação coordenada em pontos estratégicos contribuam para reduzir os índices de violência e desarticular quadrilhas que atuam além das fronteiras estaduais. Já no município de Feira de Santana, um comerciante de 62 anos de idade, ele foi morto a tiros na tarde de ontem, na entrada do conjunto Feira 7, em Feira. A vítima é Everaldo Ferreira da Silva. Segundo informações, Everaldo estava sentado em uma avenida em frente ao seu estabelecimento, um bazar, ele possuía um bazar, quando foi surpreendido por um homem que passou em um Celta preto e deflagrou vários tiros. A vítima foi atingida na cabeça e na barriga. Ele morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para presidir o levantamento cadavérico e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil. Sua viatura, Vitor da Gabi, vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia. Com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra. Os tricolores de aço, o Bahia se retrô e classificou na Copa do Brasil.
Graças a Deus, né, Coutinho? Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição de hoje, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. A sede da Margran em Itabuna fica no São Caetano. WhatsApp 999068202. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.